começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, começando o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também no ebc.com.br. Vamos navegando com você nesse dia 5 de novembro de 2018, nessa segunda-feira. Eu, ao lado do Valdir Luiz, do Ricardo Mazzello, do Jorge Lamburga, com a 32ª rodada, aconteceu a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fecha hoje com Sport e Ceará, jogo na Ilha do Retiro. Luiz Ferreira na produção, mesa de áudio categoria do Sebastião Luiz Xavier, central técnica da galera da noite. Tá por aí o nosso Zé Bigode, nosso Zé Roberto. Tá em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 32ª rodada. Como lembrei para vocês, tivemos os jogos Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, Vasco 1, Fluminense 0. Ricardo Mazzello transmitiu o jogo ao lado do Valdir Luiz e também do nosso Rafael Monteiro, trazendo esse jogo que o Vasco venceu por 1-0, gol de pênalti do Max Lopes. O Palmeiras venceu 3-2 o Santos, jogo na sua arena, e com isso o Palmeiras é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, rumo ao título. O Paraná empatou com o Vitória 1-1 no domingo. No domingo também o Cruzeiro venceu o América Mineiro 2-1. O Botafogo, no jogo que o Rui Fernando transmitiu ao lado do Jorge Ramos e também do Maurício Costa, teve a vitória com gol do Lindoso, marcando para a equipe do Botafogo, venceu 1-0 ao Corinthians. 2-2 Flamengo e São Paulo. O Mário Silva acompanhou tudo sobre esse jogo no domingo passado. Ontem ainda tivemos Bahia 1-0 para Chape, 2 para o Inter, 1 para o Atlético Paranaense. Hoje fechando Sport e Ceará às 8 da noite na Ilha do Retiro. Temos Palmeiras 66, Internacional segundo 61, passa a ser o segundo colocado. O Flamengo 60 é o terceiro. O São Paulo 57, o Grêmio 55 e o Atlético Mineiro 46, bem lá embaixo. Mas estão brigando lá, tentando entrar nessa parte da pré-Libertadores. O Santos com 46, o próprio Cruzeiro também com 46, ainda tendo possibilidades mais remotas. O Atlético Paranaense com 43 pontos. Temos lá embaixo a galera lá de baixo, lembrando que o Paraná é 20º lugar na posição, último colocado com 18 pontos. Sport tem 33, pode pular para 36 hoje. A Chape 34, a América Mineira entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 34, com 8 vitórias contra 9 do Vitória. O Rubro Negro Baiano, que tem 34, também saiu da zona de rebaixamento. Ceará 37, pode dar uma aliviada hoje se vencer o Sport fora de casa, pode chegar a 40. Botafogo 38 com a vitória, deu uma aliviada, foi para 14º, 13º o Vasco com 38 também. O Corinthians na 12ª posição com 39, o Bahia tem 40, na 11ª 40 também tem o Fluminense com uma vitória a mais, está na 10ª posição no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar então desse jogo entre São Paulo e Flamengo.
Flamengo, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
São Paulo saiu na frente 1-0, Flamengo empatou 1-1, depois São Paulo colocou 2-1 e aí o Flamengo empatou em 2-2. E o Rafael Monteiro traz detalhes desse jogo. Você, maneiro!
Rafael Monteiro.
Flamengo e São Paulo empatam em 2-2 no Morumbi, em São Paulo. Resultado que deixa o time rubro-negro cada vez mais longe do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. A diferença, que era de 4, subiu para 6. O Flá tem 60 e o Palmeiras 66. Sem contar que são mais pontos para tirar e menos jogos para pontuar. Resta até o fim da competição somente 6 rodadas para o fim do Brasileiro. Se não fosse o suficiente, o empate com gosto amargo, o Internacional venceu o Atlético Paranaense e assumiu a vice-liderança na classificação com 61 pontos conquistados. Com o São Paulo sempre à frente no placar, os gols da partida foram marcados por Diego Souza e Elinho para o tricolor paulista, Uribe e Rodinei descontaram para os visitantes. Após o jogo, ainda mais distante de conquistar o título brasileiro 2018, o técnico Dorival Júnior mantém um discurso otimista.
Nós teremos ainda 6 jogos. Precisamos, e temos o conhecimento disso, que nós temos que fazer os resultados. E o time lutou para isso, o time merecia. Eu acho que fez novamente uma grande partida, como fez no domingo passado com o Palmeiras em casa. Voltou a jogar com propriedade, querendo o resultado, mostrando a todo mundo que nós queríamos esse resultado. Tentamos construí-lo de todas as formas. É uma pena, mas a equipe está buscando. E nós temos que acreditar sim. Não tem nada definido. É natural que a vantagem tenha aumentado, mas nós temos que ter a consciência que estamos fazendo e precisamos de um algo mais para que mereçamos, talvez, uma sorte maior.
Já os São Paulinos viram o Grêmio se aproximar nesta rodada, na quarta colocação, com um empate, a distância que era de 4 pontos para o quinto colocado diminuiu para 2. O time do Morumbi chegou a 57, enquanto a equipe gaúcha alcançou 55 pontos na tabela, destacando que até a quarta posição, os clubes se classificam direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em relação ao placar de igualdade dentro de casa, o técnico Diego Aguirre assume que o placar foi negativo.
O empate não é bom para nenhum dos dois. Acho justo por lo que vi do jogo, momentos de São Paulo, momentos de Flamengo, momentos nós, depois del segundo gol, tal vez foi nosso melhor momento, onde controlamos, onde perdimos a possibilidade de fazer um terceiro gol, e depois no final, acho que Flamengo foi melhor e empatou e teve alguma chance clara de fazer outro gol. Então, para mim, o empate foi justo. Não gosto de ter empatado em casa, porque não ficamos mais longe da primeira posição, mas temos que aceitar.
O próximo compromisso do Tricolor é o clássico contra o Corinthians no próximo sábado na Arena Corinthians. No mesmo dia, o rubro-negro também vai disputar clássico fora de casa no Engenhão contra o Botafogo. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, são 5:11, ele é ele que sabe o que diz. Ô, Diniz, duas colocações feitas ontem, uma ao final do jogo, o Hever, perguntado sobre a situação do Flamengo, disse, nós estamos a 6 pontos do líder. Agora, temos que vencer os nossos jogos. Não podemos perder gols incríveis como nós perdemos. E na entrevista coletiva, o Dorival falou que falta um pouco da concentração naquele momento. O próprio Hever não quis nem jogar A, nem B, nem C, quem tenha perdido os gols. Que foi o René, principalmente, e o Vitinho, mais incrível ainda, mas o René também perdeu. Mas perdeu. É. Mas, então, e o Dorival colocou o seguinte, temos que nos concentrar mais, porque as oportunidades estão aparecendo. Só que os caras não fazem e a gente precisa vencer. Foi o que o Hever colocou. Se não vencer, não adianta nada. Nós vamos esquecer o Palmeiras e vencer o nosso jogo. E aí, Valdir Luiz, como é que você vê essa situação do Flamengo? O São Paulo ficou aí e tal. Esse empate não foi bom pro São Paulo também. Não. E aí?
Boa tarde, um abraço ao Borges, um abraço ao Mazera, pro Vamburgo em Brasília e para todos os ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu vejo o seguinte detalhe: eu não vi o jogo na íntegra, porque eu fui assistir Botafogo e Corinthians, mas vi os melhores momentos ontem à noite, hoje de novo. Então é o seguinte: o Flamengo não merecia o empate, não.
Mereceu.
O Flamengo teve mais chances do que o São Paulo.
Se eu não me engano, na entrevista coletiva foram 21 finalizações do Flamengo contra menos de 10
do São Paulo. Para mim, foram marcantes nesse jogo. 3 lances. Tava 1-1, aquela bola que o René cabeceou, o Sidão fez a defesa, o Uribe pegou mal na bola. Se é um atacante de qualidade, deita o corpo e faz o gol. É. Ele usou o gol.
E tinha o Ilharão sozinho. Ali, mas lógico.
Uma outra jogada no segundo tempo, já tava 2-1 São Paulo, que o Uribe perdeu. E a chance mais clara do jogo, eu vi e revi várias vezes.
Qual foi a pior, do Paquetá contra o Palmeiras ou aquela do Vitinho?
Ah, eu acho que a do Vitinho foi pior. Porque, primeiro que agora, o Vitinho estava prejudicou mais próximo do gol. Mas, ô Borges, se você analisar bem, você joga pelado, eu joguei, todo mundo, Mazela jogou, Malma jogou. O que acontece é o seguinte, ele tinha que bater de chapa. Ele bateu de chapa, chapa. Ele pegou embaixo da bola. Se ele bate de chapa, ele faz o gol. Eu vi várias vezes o lance. De bate de chapa, ele faz o gol. Vi por trás, vi de frente. Se ele bate de chapa, ele faz o gol. Ele perdeu o gol porque ele foi achou que... E outra coisa, não olhou pra bola. Se ele olha pra bola, ele faz o gol. E aí, aquele detalhe...
Esse detalhe de eu não olhar pra bola, sim.
Tem um detalhe que eu tenho que concordar com o Hever. O problema, Borges, é que o Flamengo agora joga pressionado. Ele joga com o Botafogo, que ganhou moral depois da vitória de ontem. E pro Botafogo, o empate até não é ruim no sábado. Pro Flamengo é traumático. Se o Atlético ganhar ganhar do Palmeiras, pode até dar uma melhorada. Caso o Palmeiras vença, e tem um detalhe, Borges, que você não atentou pra esse detalhe. Eu acredito que eu vou lembrar.
Por que ele não atentou pra esse detalhe? Não. Porque começou a provocação do cara. Você me provocou abrindo o programa, você provoca o cara.
Isso aí é sério. O cara não joga bola. Não,
olha só.
O cara jogou bola, foi... Jogou basquete pra caramba, foi campeão.
Olha só. O que é detalhe é o seguinte, ô Borges. O Flamengo perde pro Palmeiras em número de vitórias. Mesmo se ele ganhar todas, ele tem um problema. Então... Vai o número de vitória. Então ele tem que torcer pro Palmeiras perder duas partidas e ele ganhar todas as seis. Aí ele é campeão.
Valeu, ele vem aí, ele flama a galera.
Ricardo,
bem lembrado desse detalhe, tem 19 vitórias contra 17 no momento, uma diferença de duas vitórias.
Tem que perder dois jogos, o Palmeiras tem que perder dois e o Flamengo é seis.
E se a gente, Borges, boa tarde.
Boa tarde, eu chamei antes do Vamburgo para você até responder a questão de que não jogou bola nenhuma. Jogou bola de futebol, pode ter jogado basquete melhor que futebol.
Esse senhor provecto, idoso, gagá, ele esquece que nas peladas de imprensa, ele só entrava em campo...
Você tem contra os idosos, hein?
Eu nada, contra esse, você não, você é um idoso que eu gosto. Agora, contra esse cidadão obrigado. Que está na minha mesa, de nada. É um idoso que se acha que é um garoto. Você acha que ele chega, ele passa perfume, aí ele se joga perfuminho, então, e agora perfuminho?
Não adianta nada, isso não funcionar. O problema é o seguinte, o problema é rápido, Mazela, em relação ao que ele falou. Ele disse que se ajeita, arruma, dava para bater, não olhou, isso talvez não olhou para a bola e...
Olha só, você agora, é o seguinte, o cara é profissional, o cara é atacante, o cara é jogador de conclusão.
Mas joga mais com a canhota que com a direita.
Bateu de direita. Numa dessa, ele não pode. Se você vê o lance, ele tá dentro da pequena área, com um gol à sua feição. Ele bobeou. Acho que ele bobeou.
A bola quicando.
A bola quicou. Qual a bola quica? Quem sabe jogar bola? Não, pode até perder um gol, a gente na pelada assim. Agora, um cara que é profissional, o cara que ganha o que ganha, contratado pelo valor que... Eu sou realmente cruel, eu pego no pé. O cara jamais poderia ter pedido aquele gol, como o Paquetá no jogo do Palmeiras também, perdeu um gol feito aqui no Maracanã. E isso vai custar caro não só o título, como financeiramente.
Foi o Hever falou, isso custa caro. Se você não ganha, não adianta nada torcer contra o Palmeiras.
E eu fiquei super chateado com parte da imprensa, alguns colegas, querendo atribuir a culpa do segundo gol do São Paulo a uma falha do goleiro César. A bola poderia ser defensável, talvez para um goleiro excepcional, ok. Mas ele é novo, ele agarra bem, ele está bem no Flamengo. Já, aí eu falei até no programa de televisão ontem, eu falei, olha só, por que não pegam no pé do Vitinho, do Uribe, do Paquetá, que perderam gols feitos? A conta cai sempre no garoto. Então é isso, o Flamengo não está chegando ao título por fraqueza, por incompetência própria, ponto, o resto é cascata.
O que o Dorival colocou muito bem na sua entrevista coletiva, dá. Chance tem 5% hoje, inclusive o Cirilo Reis botou no Facebook, tem 5%.
Isso é um detalhe rápido.
É chance.
Faltam 6 jogos para acabar o campeonato. Se não me falha a memória, esses mesmos 6 jogos, primeiro turno, o Flamengo acho que ganhou 2, perdeu 2, empatou 2.
É porque foi na reta final.
Só uma informação,
que o Flamengo começou bem o campeonato e começou a perder depois
sem final do primeiro turno. Sem querer ser o advogado do diabo, a guisa de informação e de análise. Os adversários que o Palmeiras tem, teoricamente, tirando o Vasco e o Atlético Mineiro...
Muito mais fácil.
O Vasco até pela grandeza e por jogar em São Januário, os adversários do Palmeiras são muito fáceis. O último jogo é Vitória, ele tem Chapecoense, então... Sabe, só um desastre muito grande, sem também. Qualquer tipo de concessão, de brincadeira. Só um desastre muito grande no time do Palmeiras.
Ele vem aí, ele é o de classe.
Jorge Vamburgui.
Primeiro, para se defender das palavras aqui do Mazela, que falou de...
Você está intrigante hoje,
Como é que é o rapaz? É o quê?
Você fala... velho Gagá, senil, provecto.
Essa defesa aí, nós que somos idosos, passamos... nós passamos 65, você já está com 70.
70 ainda não, falta
69.
E o nosso Jorge Vamos, mas... E o São Paulo, novamente, inventou o nosso querido Aguirre, botou três zagueiros, demorou a armar o esquema do time, disse que demorou porque fez alguns testes no vestiário, isso ele falou na televisão antes do jogo, inventou um pouquinho. E aí, o que você acha aí dessa situação? O Réver e o Dorival Júnior têm razão, meu querido Vamburg, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Todos os membros da equipe, porventura, participando do programa. E aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Bom, em primeiro lugar, Borges, eu já estava certo de que o Flamengo era o maior candidato a vice-campeão.
Mas não é vice, não. É Internacional que é vice, hein?
Pois é, eu estava certo que seria o Flamengo, mas parece que até isso está difícil. Então, é provável que seja terceiro colocado, porque o Internacional está brigando pelo vice, né? Então, eu acho o seguinte, olha, essas coisas acontecem. Foi um jogo que eu acho que o resultado acabou sendo justo. A verdade é a seguinte, gols perdidos acontecem, né? Os caras estão lá para isso. Não estão lá para perder.
Não estão lá para isso,
estão lá para fazer. Mas quem tenta acaba perdendo também. Então, eu acho que... vocês lembram daquele gol que o David perdeu contra o Vasco?
Isso,
que
em cima da linha.
Dele no
cima da linha.
Custou o emprego dele, custou o emprego dele. Vamos mandar ele embora.
Praticamente encerrou a carreira dele. Será que algum desses foi pior do que aquele do David? O que vocês acham?
Não, eu acho que não, mas o do Vitinho, na minha opinião, foi imperdoável. O gol que ele perdeu ontem vai custar caro ao Flamengo.
Realmente esses gols aí custou caro. Agora acontece, então o placar acabou sendo justo, porque cada um aproveitou duas oportunidades. São Paulo também teve a chance dele, também perdeu e tal. Não foi um jogo ruim, foi até um jogo bom. Então justifica a situação que os dois times estão na tabela, né, e lutando, né, agora sem brincadeira nenhuma, lutando para alcançar o Palmeiras. Mas está cada dia mais difícil porque eles dão mole. O empate não beneficiou nenhum dos dois, né? E o Palmeiras mais uma vez fez a parte dele, venceu. Então tudo indica que mesmo o Palmeiras está quase com a mão na taça. Agora, o que me chamou a atenção, Borges, foi o seguinte. Eu abri aqui o site Futebol Interior, que é um site especializado, né, em futebol. E está a matéria com o título assim: torcedores do Flamengo protagonizam. Vocês me desculpem, mas isso está escrito no site Futebol Interior, não é meu. Protagonizam porradaria no Morumbi.
Foi mesmo.
Assista.
Torcida com torcida.
Assista. Torcedores do Flamengo protagonizam porradaria no Morumbi. Assista. Aí diz que aqui houve uma. Diz aqui que houve uma confusão nas arquibancadas, que foi relatada pelo árbitro Hilton Pereira Sampaio na súmula, e que essa confusão foi entre a torcida do Flamengo, que brigou entre si e depois brigou com a polícia. Que coisa, hein? Por que isso, Borges?
Mas entenda bem, mas isso a gente viu no Vasco.
Do interior pode ter colocado, mas eu vi ontem as imagens na televisão.
Mas foi briga
de torcida. Briga de torcida do Flamengo.
É isso. Eu
nunca vi isso. E outra coisa,
nós vimos, São Januário nós vimos isso já.
Mas questões políticas. No Vasco nós vimos, em época de eleição.
Mas a rivalidade no Flamengo é tradicional, essas duas torcidas.
Da raça com a torcida joga.
Quem tem que
briga toda hora.
Aí que eu digo. Tem que punir as torcidas. O que vai acontecer é o seguinte: o Flamengo não pode ser punido. Eu acho uma covardia. Tem que punir as torcidas.
Se ele relatou.
Não, o Flamengo, pode. O que deve acontecer é a punição às torcidas, ficarem proibidas de entrar no estádio num longo período.
Ô, Bode, rapidinho,
muito justo.
O Valdir falava com adversário. Perdão, Bambu. O Valdir falava dos adversários do Palmeiras. Próximo adversário do Palmeiras é o Atlético Mineiro.
Lá.
E depois pega o Paraná fora de casa, o América Mineiro em casa, o Vasco fora de casa e o Vitória em casa.
O Flamengo ainda pega o Botafogo. É um Flamengo pega o Botafogo, depois vai Santos, jogar com o Santos aqui no feriado.
Depois ele pega
no
o Sport Recife lá.
Pega o Sport Recife lá, também por
depois ele pega o Grêmio aqui.
O Grêmio aqui.
E depois
o último enfrenta o Cruzeiro no Mineirão.
O Cruzeiro no Mineirão e fecha com o Atlético Paranaense aqui.
Isso aí. Fecha com o Atlético Paranaense aqui.
Diga. O Valdir tem razão quando ele diz que quem tem que ser punido torcida. Tem que ser punido, são as torcidas que brigaram, porque o árbitro diz na súmula é exatamente o seguinte: informo que quando a equipe de arbitragem retornou ao campo de jogo, durante o intervalo da partida, presenciou um tumulto na arquibancada, no espaço reservado à torcida visitante, tumulto este entre membros da própria torcida, necessitando da intervenção do policiamento. Informa ainda que o referido tumulto foi contido rapidamente e não prejudicou o reinício do jogo. Então, não pode prejudicar o Flamengo, o clube, né? Tem que ir à torcida. Agora, a torcida merece uma suspensão, sei lá, um afastamento, porque esses brigões aí, né?
5h24, vamos falar de um jogo que o Palmeiras adorou. Tava adorando mais ainda quando o Atlético Paranaense fez 1-0. O Atlético Paranaense Internacional.
Atlético, Atlético, conhecemos teu valor.
Internacional e Atlético Paranaense, jogo novamente com polêmica de arbitragem. Lincoln Chaves traz detalhes desse jogo.
A derrota de ontem para o Internacional no Beira-Rio deixou o Atlético Paranaense mais distante da briga por uma vaga na Libertadores ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos em nono lugar, o Furacão não está longe do G6. São apenas 3 pontos atrás do Atlético Mineiro, que é o sexto colocado. Mas o discurso do clube é de pessimismo. O tropeço diante do Colorado por 2-1 foi definido após a marcação de um pênalti inexistente de Márcio Azevedo em Rossi, que D'Alessandro converteu. Antes disso, Camacho fez 1-0 para o Rubro Negro e Rodrigo Moledo deixou tudo igual. Após o jogo, o técnico Thiago Nunes, do Atlético, disparou.
Eu interpreto que quando se fala em polêmica é porque se tem dúvida, né? É um lance que não se tem dúvida, então não pode gerar polêmica, né? Não foi pênalti, o árbitro não marcou, quem marcou foi o árbitro de trás do gol. E provavelmente o Atlético vai ficar mais 20 anos sem ganhar no Beira-Rio, né? Porque a única chance que o Atlético tem de conquistar uma vaga, né, numa Libertadores América será via Conmebol. Via Campeonato Brasileiro é pouco provável, né? Porque a gente está perdendo muitos pontos, né? Não só fora de casa para os adversários, mas também para as arbitragens, né? A gente teve aí, né, um jogo nosso tirado contra o Santos, tivemos um jogo agora nosso tirado, né, frente ao Internacional. Então, outros pontos aí, tem dúvida nenhuma que o Atlético é a equipe mais prejudicada do Brasil, principalmente, né, pelas suas posições políticas muito bem definidas, seu posicionamento aí contra, né, a gestão do futebol brasileiro. Então acaba necessariamente refletindo e respingando dentro do campo. Na dúvida é contra o Atlético, então a nossa única chance é consequentemente fazer uma ótima Sul-Americana e tentar buscar o título.
E para conquistar esse título, que seria inédito na história do Furacão, Thiago Nunes poupou os titulares diante do Inter. Tudo para ter força máxima no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, na quarta-feira, às 15h10 da noite, contra o Fluminense na Arena da Baixada.
A gente trouxe quase todo o elenco para cá, né? Trouxe todo o elenco, a gente vai treinar amanhã já focado na equipe do Fluminense. Os fatos que aconteceram hoje nos fortalecem em termos de coletividade, em termos de equipe, em termos de espírito. Né? A gente tem uma equipe aí, como você falou, que é qualificadíssima para a recuperação dos atletas. Atletas que jogaram hoje, sim, podem jogar, quem sabe até iniciar o jogo da quarta-feira. Né? A questão de usar os atletas que não vinham jogando era muito mais pelo tempo curto em relação à quarta. Né? Se fôssemos jogar ontem, talvez tivéssemos, né, colocado mais jogadores, né, que jogaram no jogo anterior. Então é ter tranquilidade, ter a calma, escolher bem, avaliar bem o que o Fluminense vai nos oferecer jogando dentro de casa. É uma equipe que é muito qualificada, né, mereceu estar na semifinal do Sul-Americana, assim como a gente. Então temos que ter agora o discernimento, né, junto com a direção, avaliar o que é melhor para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira nessa primeira final da semifinal.
O elenco atleticano passou a manhã de hoje em Porto Alegre e treinou no CT do Grêmio. À tarde, voltou para Curitiba, onde encerra amanhã a preparação para o jogo com o Fluminense. O Furacão deverá ter Santos no gol, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi na defesa, Wellington, Lúcio Gonçalves e Rafael Veiga no meio, e na frente, Nicão, Marcelo Cirino e Pablo. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Valdir Luiz. Tá aí o Internacional também, como disse aí o próprio Van Burgo, pelo lado do Flamengo, estão dando mole pro Palmeiras.
Eu assisti
o Palmeiras está agradecendo.
Eu assisti o segundo tempo desse jogo, que eu fui lá ver o jogo do Botafogo, assisti o segundo tempo do Internacional e Atlético Paranaense. O Internacional foi melhor. O problema do pênalti é uma outra história. Mas o Inter foi melhor.
Saiu o Atlético Paranaense
achou um golzinho. Aquele gol do Camargo.
Mas bem que o time. É bom lembrar que o time do Atlético Paranaense
foi muito mesclado.
Mesclado.
Vários jogadores estavam no banco. E teve a falta de sorte. O Inter Cavalo bateu no Rodrigo Moledo e entrou. E o próprio Moledo fez o gol do empate. O Inter fez um bom segundo tempo aí. Fez um. Independente do
pênalti. Mas eu acho que eles deveriam. O presidente lá, o vice lá, vem um daqueles caras lá, vira a público falar: o pênalti não existiu. Como eles choraram, gritaram pra caramba em São Januário.
E não podem falar muito também, porque no jogo contra o Paraná, o cara deu um pênalti, aquele de Brasília, Sálvio Pereira Sampaio, que é irmão do Hilton Pereira Sampaio, que é um lambão de família, ele deu um pênalti fora da área.
Então, eu acho que os caras do Inter tivessem realmente decência, falou: ó, nós ganhamos, mas o pênalti não existiu, bababá, e da minha culpa, como São Januário e Chiaro, papapá, deviam falar a mesma coisa também.
Depois eu vou falar, como ontem foi pênalti claro a favor do Corinthians, claro.
Daqui a pouco a gente fala. Ô, Vambu, pra gente fechar esse papo e voltar depois do intervalo, e aí, muita gente dizendo que o futebol fica chato em reclamações constantes. O Thiago Nunes reclamou, tal, tá, o Internacional, logicamente, como disse o Mazella, contra o Vasco, reclamou pra Dedé. Agora não chegou lá e deu meia culpa. E aí?
Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Talvez contrariando a opinião geral, eu, vendo o lance pela televisão, achei que foi pênalti, que o jogador do Internacional foi tocado do Atlético realmente com uma mão que empurrou o jogador e tirou o equilíbrio dele. O jogador que está em velocidade, basta um dedo para você desequilibrar. Se você colocar o dedo e empurrar nas costas dele, não precisa ser um tapão, não precisa ser uma cotovelada, não. Isso é uma questão da lei da física. Entra em velocidade na área, aí o cara dá uma leve encostada, é suficiente para dizer que... Eu tenho a impressão que houve a falta realmente. Agora, essa questão aí, cabe ao juiz interpretar. Aquela história, por exemplo, o gol mil de Pelé, ninguém contesta o pênalti. Eu digo que não foi pênalti. Eu estava lá no Maracanã e acho que o Pelé se jogou porque faltava 10 minutos para acabar o jogo. E o Renê encostou e não foi
pênalti. Estavam doidos para o Pelé fazer o milésimo logo no Maracanã.
Eu concordo com o Vambuco nas duas coisas.
Eu discordo do Vambuco. Eu
estava no Maracanã também, fui ver o jogo. Aquele jogo que estava atrás do gol à esquerda. O árbitro estava louco para dar um pênalti para entrar na história.
Eu concordo com o Vambuco. Qual o nome do árbitro?
Acho que era o...
então você não lembra,
Manuel, tá vendo?
Você
lembra?
Filho.
Não,
não me lembro.
Você era campeão?
Não sei.
Acho que foi.
Era um árbitro do Nordeste. Eu não me lembro.
Não era o Serapião.
Eu não me lembro se era o Serapião, mas dele, daqui Luiz a pouco já... eu te digo já.
Olha só, o Vambuco tem toda a razão. Comentei até com o Luiz Ferreira lá em cima vendo na TV.
É que agora a gente programa vê aqui... de TV
acaba. Não, tem toda a razão, não. A opinião dele tem que ser respeitada. Eu acho que não foi pênalti nunca. Eu vi por frente.
Você falou... Eu vi.
Mas você viu agora lá em cima?
Vi. Ele deixa a perna pra trás.
Pênalti não é
nem tocou, ele se jogou. Tocou, é a minha opinião. Tocou a sua opinião, tocou
se
nada.
Fosse a favor do Fluminense, não,
vai lá, isso é outra. Foi pênalti contra o Vasco, o Fluminense foi pênalti.
Mas aquele facentoso.
O do Grêmio foi muito mais contra o River.
Cara, muito pior. O cara tá com a mão abaixada. É recomendação, marca pênalti. Então não foi pênalti. Não fale bobagem.
Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti, porque... deslocou no meio campo, os caras não marcam? Por que não é marcar
nem tocou?
Eu acho que foi pênalti.
Tá certo, voltamos já. 5h32, voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que tá com a life, né? Já o Luiz Ferreira tá aqui comigo. Tá bonita, tá embaçada. Mas todo mundo aqui também já passou
de 60. É melhor. Todo mundo não. Só ano que vem, só Marcos.
Vamos ver aqui essa certidão direitinho.
Tá todo mundo
com ruga. Você não sabe ver números.
Todo mundo com pé de galinha, ruga.
Que pé de 5h32,
voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, na nossa live aqui no programa No Mundo da Bola, o Antônio Carlos aqui do Rio, Mauro Martins, a Cíntia Guimarães, o Rômulo Ferrari também do Rio, William Revolta de São Paulo, o Gesseriel Xavier, é esse mesmo, Gesseriel Xavier, ele é de Amazonas, é de quê? Em Lívia? Em Vira do Amazonas aqui. O Ari, de Nova Brasília, em Auma, no Rio de Janeiro. A culpa dos torcedores da briga é da imprensa. Ela alimenta a rivalidade. Também, às vezes, a imprensa também, com esse negócio de rivalidade, começa a dar muito problema. Mas a torcida tem, realmente, um problema de infiltração dentro da torcida, que é terrível. 5h35, o Momento Estádio, professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. Terminou o Campeonato Sul-Americano de Polo Aquático, que faz parte do Sul-Americano de Desportos Aquáticos. O Brasil teve um saldo positivo. A seleção feminina de polo aquático enfrentou a Venezuela e venceu por 16-4, conseguindo a medalha de ouro. O início do jogo não foi muito fácil, mas a seleção brasileira impôs o ritmo de jogo com mais volume e garantiu a superioridade. Já a seleção masculina também ficou com ouro, enfrentando a Argentina em um jogo muito apertado. O placar foi 9-8. Quem se beneficiou foi o público, que assistiu uma partida eletrizante. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É a hora de falar agora sim de Corinthians e Botafogo. Vamos falar desse jogo? Maurício Costa esteve lá no estádio Nilton Santos.
Volta, insiste o Corinthians, o toque de bola agora é do Avelar, empurrou para o Matheus Vital na frente para o Cleison, o Roger pediu, o levantamento é para ele, se livre! Que isso, perdeu o Gatito!
Milagre!
Gatito faz milagre! O Léo Santos perdeu o gol na pequena área, ele, o Gatito...
Cachito, cachito, cachito mio, pedaço de cielo que Deus me dio.
Boa tarde, Carlos Borges. Salve, Gatito Fernandes. Após 6 meses se recuperando de uma lesão no punho, o goleiro voltou e fez a defesa do Campeonato Brasileiro até agora. O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0 com gol contra de Ralf, que o árbitro anotou para Rodrigo Lindoso ainda no primeiro tempo. Aos 50 minutos da segunda etapa, o zagueiro Léo Santos do Corinthians recebeu o cruzamento dentro da pequena área, na cara do gol. Chutou para empatar e Gatito fez milagre. Tirou com a perna direita e garantiu a vitória alvinegra. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 38 pontos e encostou no próprio Corinthians com 39. E fica a pergunta no ar. Dá para medir o quanto Gatito fez falta nos 6 meses de ausência? Zé Ricardo responde.
É impossível fazer esse tipo de comparação ou de mensuração. O que eu posso te dizer, foi importante a volta do Gatito. Reiteradamente já falei, eu tenho uma confiança muito grande nos meninos que subiram, do Saulo e do Diego. Tenho certeza absoluta que serão grandes goleiros. Mas a experiência nesse momento é importante, principalmente na questão de confiança emocional da nossa equipe. E o Gatito provou toda a sua competência, fazer uma defesa sensacional no final da partida.
O jogo não foi bom, as duas equipes erraram muito, mas o Botafogo saiu um pouco melhor. E agora tem pela frente o Flamengo sábado no Nilton Santos. Clássico difícil, mas a vitória contra o Corinthians deu um alívio, como lembra Zé Ricardo.
Sem dúvida, é uma vitória para dar um alívio para a gente, mas é um alívio momentâneo, já temos um clássico no sábado. Nós temos que curtir sim essa vitória, mas nos prepararmos muito bem, porque vamos enfrentar uma das principais equipes da competição, que também precisa vencer como nós. Então, a preparação vai ser fundamental para essa próxima partida.
Do lado paulista, reclamação da torcida que viu o time se sair muito mal, mais uma vez fora de casa. Dos próprios jogadores, conscientes de que não foram bem na partida. E de todo o corintiano com o pênalti não marcado em cima de Roger no segundo tempo. Um dos poucos poupados pela atuação ruim do timão foi o goleiro Cássio, que resumiu o sentimento na saída do gramado.
Lutamos, acabamos tomando um gol de bola parada, onde nós temos que melhorar. Acho que a gente treina bastante sobre isso, nós temos que ter mais atenção. Sabemos que Botafogo tem jogadores altos e eu acho que às vezes os detalhes fazem a diferença. Afinal, quase conseguimos empatar, acho que foi na defesa. Tivemos mais um erro do árbitro. Acredito que o lance do Roger tenha sido pênalti. Mas temos um clássico no sábado. Acho que não faltou vontade e dedicação, mas acho que falta de repente um pouco de sorte para a gente sair com um resultado melhor daqui.
Assim como o Botafogo, o Corinthians tem um clássico pela frente. Recebe o São Paulo sábado em casa. Com 39 pontos, o momento é de se desesperar com a possibilidade de queda da Série B do brasileiro? Cássio responde.
Se a gente for parar para pensar hoje, se nós ganhássemos a partida, nós ficávamos 4 pontos da equipe que, que é a primeira, que está na pré-libertadores. Então, temos que pensar jogo a jogo, temos um clássico no sábado, temos que nos recuperar, ganhar uma partida para ficar lógico. Quanto mais longe nós ficamos lá embaixo, a gente vai também estar mais próximo dos times lá da frente. Então é pensar jogo a jogo, tentar melhorar, errar o mínimo possível nas próximas partidas para pontuar.
Mesmo à frente do Botafogo na tabela, com um ponto a mais, teremos uma semana diferente de trabalho até os clássicos. O Corinthians pressionado e o alvinegro carioca um pouco mais tranquilo. Valeu, Borges!
Valeu, Maurício. Valdir Luiz, o Catito provou que é o senhor goleiro, né? Ele, inclusive, eu estava vendo o mesmo lance, se você analisar o lance do René com Sidão e do Léo Santos com o Catito, são parecidos, só que do Léo Santos ele vai melhor na bola do que o René e o Catito defende mesmo.
Puro reflexo.
Então, e o Sidão também no reflexo, mas de qualquer maneira.
Eu fui lá no sábado no treino aberto, né? Fui lá junto com o presidente Mufarrege e outros amigos lá.
Com o Mufa?
Eu fui lá ver o treino.
O Mufa. Catito fez recebido, o presidente? Porque a torcida também.
Mas a torcida antes do jogo, tudo bem, né? E aí o que acontece? O Montenegro também foi lá dar uma força e o Gatito treinou muito bem.
O namorado apareceu também, não?
Não, o Gatito treinou muito bem, entendeu? Fez um grande treinamento, como o Jefferson também fez um grande treinamento. E ontem, quando ele entrou em campo, e parabéns à diretoria do Botafogo que reduziu o ingresso, botou R$5,10. Tinha 21 mil torcedores. E o Botafogo fez uma partida muito boa, principalmente.
Então o negócio é diminuir o ingresso.
Claro,
né?
Ninguém tem dinheiro pra jogo toda hora. Então o Botafogo fez uma partida maravilhosa e por pouco não foi castigado. Aí apareceu um grande goleiro, que é o Gatito, que não jogava 6 meses e todo o goleiro passa confiança. Teve o pênalti, não vou dizer que não foi pênalti, mas o Gatito podia pegar, mas o Botafogo não merecia penalizado com empate para a parceira que jogou. Dominou inteiramente o Corinthians, mostrou que o Corinthians é um velho e tradicional freguês, freguesia tem que ser respeitada, e de mais a mais, o Corinthians não pode reclamar de nada. Se puxar o histórico do Corinthians em termos de favorecimento,
é verdade, vou ficar concordo calado. Com você, é verdade.
Concordo.
Vou ficar calado.
O Corinthians e o próprio...
Você falou que o Fluminense é o único que não teve pênalti ao seu favor.
Para quem está escutando o programa do Mundo da Bola, é o único clube que não teve um pênalti marcado a seu favor foi o Fluminense.
E no... teve agora a favor contra o Vasco, que o árbitro deixou de marcar.
É, várias vezes o Fluminense foi prejudicado. Agora, o Fluminense não venceu o Vasco por falta de pontaria, competência, enfim. E é freguês do Vasco, Fluminense.
Hélio Francioli, de Rondonópolis, Mato Grosso, está participando com nossa live aqui. Um abraço para você. A Jane Meire, lá aqui do Rio de Janeiro, também participando conosco. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro? Parabéns!
Campeonato Isso. Brasileiro Série B.
A ele, Leão no PC, Fortaleza, o Tricolor, que depois...
Tem o maior artilheiro de todas as séries, que Isso. é o Gustavo.
Que muito bom que tá já no Palmeiras.
Não, ele não. Quem tá no Palmeiras é o Arthur, ele é do Corinthians.
É do Corinthians,
ele
né?
É do Corinthians.
Então vai lá, solta o hino do Fortaleza, já está na primeira divisão de 2019 da Série A, da elite do futebol do Brasil.
Está sempre guardado dentro do meu coração, altivo. Tua vida sempre foi um marco, tua glória lutar e vencer também.
O de peso vem aí falando do Fortaleza.
Bruno Mendes. Amigos desse programa no Mundo da Bola, o Fortaleza está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O Tricolor foi até Goiânia e bateu o Atlético por 2-1. Conseguiu acesso à Série A com 4 rodadas de antecedência. O técnico Rogério Ceni falou sobre o acesso e o próximo objetivo do clube, que é o título da Série B.
Acho que hoje marca um capítulo bacana da história do clube no ano do centenário. 4 rodadas de antecedência, conseguiu acesso. Agora não temos que...
A meta agora é ser campeão?
A meta sempre foi, né? A buscar título. E agora nós temos que continuar na caminhada. Acho que a gente não pode parar por aqui. É muito difícil ser campeão no futebol brasileiro, né? Quando você tem a oportunidade, eu acho que você não pode deixar essa oportunidade passar. E nós temos a oportunidade real, né, de poder ser campeão. Vamos enfrentar uma equipe que mostrou um poder de superação grande ontem, né? Virar um jogo contra o Sampaio Correia lá com 10 jogadores nos minutos finais. E também que quer a sua vaga e vem fazendo uma campanha muito digna, muito parelha com o Fortaleza desde o começo do ano também, no G4, né? Mas nós contamos com a força do torcedor, um dia menos de descanso, uma viagem ainda amanhã. Mas nós vamos escalar o que a gente tiver de melhor, porque eu gostaria muito de fechar o ano de 2018 campeão.
Nesta terça-feira, o Fortaleza recebe o CSA, que é vice-líder da Série B do Brasileirão no Castelão. Jogo que pode deixar o tricolor do PC bem próximo de levantar a taça da segunda divisão nacional. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Jorge Mamboga, rapidinho aqui eu vou falar em relação à questão de Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Não vou comparar os dois, não. Estou dizendo a ascensão do Rogério Ceni indo com o Fortaleza à primeira divisão. Se compara ao Renato Gaúcho, ele mudou, ele saiu de jogador para ser um bom técnico, hein? O Fortaleza aí na primeira divisão, meu querido Jorge Hamburgo.
Vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero apenas fazer um registro que ficou no ar a questão do juiz do jogo.
Do milésimo gol.
Mil do Pelé. Não era o Serapião, não. Foi não,
Amaro de Lima.
Amaro de Lima.
Pernambucano. É de Pernambuco, né?
Pernambuco. É, ele era de Pernambuco. Ele já é falecido, faleceu em 2009 e entrou para a história como árbitro. Ele morreu cedo, morreu aos 62 anos no Recife, de câncer. E ele foi um árbitro que apitou bastante na sua época, né? Era um árbitro muito considerado, né? Bem, em relação ao Rogério Ceni. O Rogério Ceni.
Rogério Ceni com o Renato Gaúcho. Eu tô colocando, não, logicamente, como o mesmo nível, mas de qualquer maneira, o Rogério Ceni saiu de jogador para o São Paulo ser técnico e acabou não dando certo e acaba dando certo no Fortaleza. O Renato Gaúcho também, depois de muito tempo, que chamavam ele de muito de boleiro, ele está sendo o melhor técnico do futebol brasileiro atualmente.
Sem dúvida. E eu acredito que o Rogério Ceni vai por esse caminho. Inclusive, ele leva sobre o Renato Gaúcho uma vantagem, que ele já começa, quer dizer, é o segundo trabalho dele, né? No primeiro não deu certo em São Paulo, mas ainda em início de carreira já é campeão. E o Renato custou um pouco a conquistar um título. Não me lembro onde foi que ele conquistou o primeiro título, talvez o Valdir.
A Copa do Brasil Fluminense 2007. O Renato rodou mais, que o Renato trabalhou no Bangu, no Madureira. E depois é que ele foi pro Fluminense.
Pois é, então o Rogério está indo, o Ceni está muito... Eu já esperava isso mesmo, acho que não deu certo no São Paulo por uma conjunção de fatores, talvez exatamente por ele ter começado no São Paulo, né? Então agora ele mostrou a sua capacidade, levando o time ao título com 4 rodadas de antecedência e numa campanha espetacular, né? Disparado desde o início, então está de parabéns o Rogério Ceni. Eu sempre fui admirador do Rogério Ceni como goleiro e acho que ele deveria ter merecido oportunidades na seleção brasileira que não teve.
Olha aqui, o Fortaleza 64, ganhando o seu jogo que será contra o CSA, que é o segundo colocado, vai a 67. E o Avaí não vencendo o seu jogo antes, às 7h15, todos os jogos, a 35ª rodada será disputada hoje, Goiás, Sampaio e Correia, e o restante nessa terça-feira, toda a rodada, a sequência da rodada 35ª. Então ficarão faltando apenas 3 rodadas, 36ª, então 9 pontos a serem disputados.
Detalhe, Borges, eu ouvi uma entrevista do presidente do Fortaleza, eu gostei do que ele falou. Primeira coisa que ele falou, torço pro Ceará ficar na Série A, porque o ano que vem o Castelão vai ser pequeno em 2 jogos, Ceará e Fortaleza. E disso mais, gostei do que ele falou. Ele sabe que tem que ter grana e fazer um time forte, porque time de Série B é um, time de Série A é outro.
67 contra 56... Quanto a 56, ou 57, né? Daria 10 pontos de diferença. São 9 a ser disputado. Então, se o Fortaleza, se o Avaí não vencer o Atlético Goianiense, primeiro passo, não venceu, até empatar. Pode até empatar, não tem problema. E o Fortaleza ganhando mais tarde, às 9h30, no estádio Castelão, já vai se sagrar campeão da Série B com 3 rodadas atrás. O Rogério Ceni e Renato Gaúcho, pode se comparar? Entenda bem, no aspecto de que são ex-jogadores e estão dando certo, e o Renato muito mais.
Olha só, é a segunda experiência do Rogério isso. Como treinador. No São Paulo ele foi mal, começou mal, foi péssimo, não acertou, enfim, não pode. E o próprio Renato começou no Madureira, se não falha a memória.
Bangu, depois foi no Bangu. Encerrou carreira no Bangu, jogou e virou treinador.
Ele jogou no Bangu, Renato Gaúcho?
2000.
Eu não me lembro, engraçado. Não me lembro.
Primeiro grande clube que pegou foi o Fluminense.
Foi, agora o Renato, o Renato demorou a firmar como técnico, a verdade é essa, ele demorou bastante.
Ficou marcado também pelo... Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2006, perdeu pro Flamengo e participou também
da Libertadores,
primeiro rebaixamento do Vasco. Aí depois teve no Fluminense, foi
vice-campeão da Libertadores. Baixo, mas o Renato
Você acha que o Rogério Ceni
ganhou a Copa do Brasil pelo Fluminense.
É verdade. Você acha que o Rogério Ceni tá dentro dessa linha?
Eu acho que é muito cedo, porque num time teoricamente de ponta, como o São Paulo, ele não foi bem, mas foi o primeiro emprego dele como treinador. No Fortaleza, mais à distância, mais tranquilo. É, o Fortaleza já vem bem. O Fortaleza bateu na trave na Série C.
5 vezes.
5 vezes.
Passou para a Série B. O
Maneiras perdeu até para o Maquia de 1-0.
Aí depois passou para a Série B e agora para a Série A. O mais difícil foi sair da D para C. Não foi difícil, mas da C para B.
Foi,
ele custou 5 anos. Agora da B para A, rapidinho. Eu acho que tem que dar mais um tempo para julgar o Rogério Ceni. Mas de qualquer maneira, o trabalho dele é muito louvável à frente do Tricolor.
5:51, voltamos já.
Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica?
conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vem aí Wagner Gomes com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Beatriz Haddad, tenista brasileira, vai subir 52 posições no ranking mundial, saindo de 253 para 183 na posição do ranking. Esse salto foi devido ao resultado do ITF de Tyler. Embora tenha ficado na segunda posição, ao perder para a norte-americana Whitney Oswig por 6-3 e 6-4, a própria Bia revelou que iria encontrar muita dificuldade para vencer a jovem tenista de 16 anos, mas o importante é que Bia, a número 1 do Brasil, ficará numa posição muito melhor no ranking mundial. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E de imediato vamos falar do Fluminense ao Rio. É, meu amigo, junto com o Atlético Paranaense ao Brasil na Copa Sul-Americana nessa semifinal de quarta-feira. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo com o Jorge Hamburgo no plantão da Nacional. Fala aí, Rodrigo Ricardo, RR que tá voltando.
Semifinalista da Copa Sul-Americana, o Fluminense encara o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Curitiba. Na Arena da Baixada, além da torcida do Furacão, o Flu vai precisar se adaptar ao gramado sintético. Mas para o lateral tricolor, Léo, esta questão é indiferente.
A gente não costuma ficar pensando em grama sintética ser normal. Sabemos que vai ser um jogo complicado, difícil, né? Importante que a gente está concentrado, focado. A gente vai fazer um bom jogo, né? Para sair de lá com um saldo positivo.
Após 4 jogos parados, Léo voltou à lateral direita do Fluminense na derrota para o Vasco por 1-0 na última rodada do Brasileirão. Léo foi substituído ao longo do jogo, mas garante estar fisicamente preparado para uma partida inteira.
Senti um pouquinho, né, normal, né, pelo tempo que eu estava parado, né, por causa da lesão, mas tô bem, tô apto para atuar os 90 minutos, mas isso aí vai depender da decisão do treinador.
O jogo de volta entre os brasileiros é dia 28 no Maracanã. Quem passar para a final encara um time colombiano, o Júnior Barranquilla ou o Santa Fé, que já venceu a Copa Sul-Americana em 2015. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Falando de Fluminense contra o Vasco, meu querido Ricardo Mazzella, você que transmitiu o jogo, o Fluminense foi melhor. O que você acha?
O Fluminense sobrou no jogo, mas é um time, o Valdir comentou, é um time irregular, é um time fraco tecnicamente. Para vencer o jogo, tem que se aplicar taticamente e ter que ter capricho na conclusão. O Fluminense se aplicou, mas não teve capricho nas conclusões.
Qual é a diferença quando o jogo que você transmitiu contra o Nacional e o jogo de sábado?
Olha só, a aplicação dos jogadores foi muito maior no jogo Nacional contra o Vasco. Até porque o Nacional era um jogo internacional, o time do Internacional é um pouco melhor que o do Vasco da Gama, então houve empenho até pelo que representava aquele jogo. O Fluminense, como o Valdir falou muito bem, o Marcelo não poupou ninguém, praticamente 2 jogadores, o time se empenhou, mas pecou pela sua falta de
ontem
pontaria.
Ontem o Maurício Costa no bate-bola achou que ele deveria era poupar jogadores
contra... Não. Jogou certo. Não, jogou o Fluminense certo. Não venceu, além da sua irregularidade, porque tem um negócio de futebol que funciona, que é a freguesia. Esse negócio, o Fluminense não ganha do Vasco. Os últimos 50 jogos, o Fluminense ganhou, acho que um só toma pau, joga melhor. A bola bate na trave, bota aqui, bota... A bola não entra. O Fluminense é freguês do Vasco.
E aí, Valdir?
Uma Marcelo fez certo, porque o Fluminense tem 40 pontos, agora tem a obrigação de ganhar o Sport, porque tem 40 pontos, pra mim não vai cair, mas tem que fazer logo os 44, 45. Mas o Fluminense não merecia a derrota, jogou melhor, criou mais situações que o Vasco, mas o Vasco foi competente, se defendeu muito bem e cometeu um grave erro. Jogou, fez o gol, foi lá pra trás, só não perdeu o jogo e não, o Fluminense não
empatou por falta de
competência. Claro. E porque o Vasco também tem um baita goleiro, que é o Matheus Silva.
Hélio Fracioli de Rondonópolis, de Mato Grosso, amém, a live voltou, galera, saudações rubro-negro, Roberto Souza, não perco esse programa, abraço dele,
do Valeu, Roberto!
5h58, meu querido Jorge Vamburga. E aí, Vasco Fluminense, gostou do jogo?
Não, não gostei. É um jogo fraco tecnicamente para dois times como Vasco e Fluminense. Já vi jogos de Vasco e Fluminense muito melhores. Inclusive no Campeonato Carioca desse ano foi muito melhor o jogo. Foi fraco o jogo.
Valeu, então. Goiás e Sampaio Corrêa. Goiás hoje pode até conseguindo uma boa vantagem para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.
E precisa dessa vitória, porque aí ele dá uma respirada e vai para o segundo lugar.
Acho que ganha o Sampaio Corrêa, está muito mal.
O Sampaio está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Quer dizer, os bolivianos dessa vez estão descendo a ladeira. Sampaio, Paysandu. O Boa Esporte tinha que cair mesmo, que é um time que não tem muita coisa.
Mas Goiás quanto hoje?
Goiás, 2-0.
4-0 para mim. Você, Valdir?
3-1, Goiás.
Para você, Valdir, Goiás e Sampaio Corrêa, que abre essa rodada importante da Série B.
Ah, eu acho que, salvo uma zebra monstruosa, eu acho que dá Goiás aí uns 3-1.
Valeu, ponto final, o programa no Mundo da Bola volta amanhã.
Esqueceu o clube de Esporte e Ceará.
É Esporte e Ceará, vai lá.
0-0.
Por quê? Esporte e Ceará.
Ceará 1-0.
Pra mim, 3-0 Ceará. Você, Babuga?
Esporte 2-0.
Um abraço, hein? Tchau, tchau.
Um abraço. Até quarta-feira.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.